Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Sim, padre. Era uma busca realmente dramática. Eu andava por toda a cidade, procurava Otávio Sampaio, um homem perdido entre milhões e sempre com resultados negativos.
Neste ponto, você ainda ignorava o que realmente se passava em sua casa.
É, ignorava. Ainda pensava que Marisa dormia tranquilamente e que ao despertar Veludo lhe daria alma nova, anunciando que Otávio ainda estava vivo. Isso eu pensava, mas a realidade era muito diferente.
Sua filha estava realmente mal.
Estava. Alarmada pela criada, Veludo subiu os degraus da escada de 3 em 3 e aproximou de Marisa. De fato, ela ardia em febre e balbuciava.
Otávio, volte.
Veludo não perdeu tempo. Correu ao telefone e logo depois o médico chegava. E subia rapidamente para o quarto de minha filha. Meu amigo ficou embaixo, muito nervoso, agitado, torcendo as mãos e pedindo intimamente que eu telefonasse o quanto antes. E eu, como que recebendo uma mensagem mental, telefonei mesmo.
Essa agora, Marisa, pior. De que adianta eu dizer que Otávio está vivo se ela não pode ouvir? Jorge! Jorge! É você?
Sim, sou eu, Carlos.
Graças. Jorge, você precisa voltar para casa bem depressa, homem.
Mas o que aconteceu?
Marisa.
Mas o que há com Marisa?
Ela piorou muito, Jorge. Está com febre alta, está dizendo coisas. Eu já chamei o doutor e ele está cuidando dela agora.
Bom, eu vou agora mesmo. Daqui a pouco eu estarei ali, Carlos.
Eu tenho que subir. Eu não vou ficar mais aqui embaixo.
Não. Não. Otávio. Não. Não. Não vá. Não vá, Otávio. Não.
Doutor.
Já fiz toda a medicação necessária. A impressão é de que ela não quer reagir.
Ah, há perigo?
Não, Otávio.
Quem é esse Otávio?
É o moço com quem ela ia casar, doutor.
Pois se quer um conselho meu, seria conveniente chamar esse moço sem demoras.
Chamar? Mas chamar como, doutor, se não sabemos sequer onde ele está? Desde essa manhã que não fazemos outra coisa senão procurar Otávio pela cidade inteira. Ninguém sabe onde esse maluco se meteu. Olhe, doutor, nem com o auxílio da polícia foi possível saber o paradeiro dele até agora, doutor.
Seria bem mais fácil se esse moço aparecesse.
Otávio.
Você me deixa nervoso andando assim de um lado para outro, Márcia. Por que não senta? Por que está tão nervosa?
Eu não sei.
Mas
não
tem sei. Que haver um motivo.
Está bem, Arthur. Eu não estou entendendo bem por que você resolveu reatar relações de amizade com Jorge Montes Claros depois de o haver destratado aqui na nossa casa.
Ora, isso é muito fácil de explicar. Eu reconheço que agi mal, que não devia ter tratado Jorge como tratei. Que ele é um cavalheiro, pessoa digna de figurar entre os nossos melhores amigos.
Mas você sabe que Marisa está morando na casa dele e que ele a trata como se fosse sua filha.
Está certo, está certo. Ficamos de bem com Marisa também, não se fala mais disso.
Arthur, eu não entendo você.
É muito natural que você se admire, querida. Mas eu posso explicar. Depois daquela discussão, quando Marisa deixou esta casa, eu senti que alguma coisa não andava bem com a minha consciência. Que eu havia sido severo demais. Seja como for, a pequena não cometeu nenhum crime irreparável.
Meu Deus! Como você mudou depressa?
Pois é, Márcia, eu mudei. Para dizer a verdade, eu já pensei até em telefonar para lá e chamar Marisa de volta. Não telefonei só porque eu sei como Marisa é orgulhosa, altiva. Ela não se sujeitaria a viver aqui de novo, depois das barbaridades que eu disse sem pensar e das quais estou sinceramente arrependido.
Oh, Arthur. Arthur, você nem pode imaginar como as suas palavras me fizeram bem. Oh, meu maior desejo sempre foi ver você e os meus filhos se entendendo bem. Que você gostasse deles e eles gostassem de você também.
O que sempre houve entre Marisa, Jacques e eu foi apenas um lamentável mal-entendido. Eu não sabia bem as ideias deles, mas a verdade é que sempre quis o bem dos dois.
Oh, Arthur, sabe o que eu estou pensando, é? Sabe, eu, você, nós dois, nós poderíamos ir até a casa de Jorge Montes Claros. Voltaremos todos a ser amigos. E pode ser que eu consiga convencer Marisa a voltar para casa. O que você acha?
É uma ótima ideia, Márcia, uma ótima ideia. Amanhã mesmo visitaremos Jorge Montes Claros de surpresa.
Oh, sim, Arthur, amanhã.
Beba, Jorge. Você está precisando.
Eu não quero.
Eu já disse e repito, rapaz. Um gole sempre faz bem para os nervos. Beba, ande.
Por que o médico não me deixou ficar lá em cima, no quarto, perto de Marisa?
Justamente porque você está nervoso demais. E em lugar de ajudar, estava atrapalhando. É isso?
Otávio. Onde é que se meteu esse desgraçado? O médico disse que a presença dele aqui é quase indispensável. E você, por que não ajuda? Você não devia estar aqui, mas sim lá fora, procurando Otávio Sampaio.
Jorge, mas convenhamos. Onde é que eu posso procurar um cara desses a 1:30 da madrugada?
Sei lá, bares, boates, em algum lugar ele deve estar. Ele não pode ter se evaporado.
Tá bom, se você acha que é assim, eu vou procurar. Mas você não vai sair daqui. Vai esperar aí, nessa poltrona, tá bom? Eu telefono imediatamente se descobrir alguma coisa. Você espera. Pode ser que alguém telefone da polícia também. Uma vez que o seu amigo, aquele o inspetor Lopes, se prestou a ajudar. Fazer o seguinte, Jorge. Você espera sem sair daqui. Combinado?
Sim, 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 eu espero. Mas vá de uma vez,
tá
Carlos.
Bom,
vá,
tá
vá,
bom,
vá.
Já tô indo, tô indo.
Minha filha. Não há de acontecer nenhum mal irreparável para minha pequena Marisa. Não há de acontecer. Mas, droga. Se ao menos eu pudesse saber. Onde está esse maldito Otávio Sampaio? Se eu o encontrasse.
Olá, Jorge Simas Oliveira.
Pedro B. Você de novo?
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Pedro B.
Sim, padre. Não sei se real ou imaginário, se vivo ou se era um pesadelo, ali estava Pedro B., recostado no meu bar. Um copo de uísque na mão, o gelo tilintando levemente. A mesma fisionomia permanentemente sarcástica. O mesmo bigode fino. Os mesmos olhos cor de aço. Eu ainda tentei reagir à aparição, abrindo e fechando os olhos várias vezes. O senhor sabe, não é, padre?
Sim, filho.
Mas ele continuava ali, no mesmo lugar, sorrindo para mim.
Uma imagem maligna, habilmente infiltrada na sua mente.
Eu não sei, padre. Não sei. O certo é que ele estava ali. O certo é que se aproximou com passos felinos e sentou na poltrona fronteira à minha.
Como sempre, a minha súbita presença tem o dom de assustar você, não é, Jorge?
O que é que você quer agora? Deixe-me em paz de uma vez por todas.
Ah, é sempre assim. Todas as vezes que eu quero ajudá-lo, você me expulsa como o mais maligno dos seres. Que diabo, Jorge? Isso não se faz a um velho amigo como eu.
Você não é meu amigo e eu nem quero que você o seja. Vá embora de uma vez. Procure outra vítima.
Injustiça das injustiças. Vítima. Veja você, vítima. Você devia dizer antes, protegido, meu caro Jorge. Eu só procuro proteger os infelizes e desesperados quando tudo parece irremediavelmente perdido para eles. Satisfaço os seus desejos e principalmente a sua sede de vingança contra injustiças sofridas. 10 anos de prisão, Jorge. Foi o que fiz com você quando estava dominado pelo desespero. Lembra?
Eu não quero mais a sua ajuda. Eu não quero mais nada que venha de você. Deixe-me em paz. É tudo que eu peço agora.
É um desejo?
Não, claro que não.
Que pena. quando eu penso que vou levar uma vantagenzinha. Você tira o corpo com habilidade e rapidez.
Por favor, vá embora. Vá embora e não me aborreça mais. Eu não quero saber de sua ajuda, da ajuda vinda de você.
Você quer mesmo que eu vá embora?
Definitivamente quero.
Mesmo sabendo que eu posso salvar a sua filha?
Mentira. Mentira. Só Deus pode salvar a minha Marisa.
Oh, Jorge. Assim nós vamos acabar desfazendo o nosso trato. Eu tomo prejuízo, mas não faz mal.
Pois desfaça tudo, então. É um favor.
É uma pena. Mas já que você quer assim... Vou embora, então. Mas repito... Que é pena. Porque eu podia, ao menos... Ajudar na salvação da sua filha. A coitadinha... Coitadinha, está mesmo morrendo, sabe?
Vai embora!
Já vou indo. Mas se eu facilitasse a volta de Otávio Sampaio, garanto que a menina seria salva. Adeus para sempre!
Não. Espere.
Mais alguma coisa?
Você sabe... Onde está Otávio?
Ora! Se por acaso eu não soubesse, você acha que eu iria me oferecer para ajudar na salvação da sua filha tão querida? Você ouviu muito bem o que o médico disse. Só a presença de Otávio Sampaio poderá dar alguma chance à garota.
Onde é que ele está? Onde ele está? Vamos! Diga depressa!
Calma, meu velho. Calma. Primeiro você me mandou embora. Pediu que eu o deixasse em paz.
Onde está Otávio? Onde está Otávio? Diga depressa antes que seja tarde demais.
Você deseja encontrar Otávio Sampaio? Olhe... Que lhe restam apenas dois.
Eu desejo, sim. Eu desejo. Diga logo onde ele está.
Não é preciso que eu diga. Vou fazer muito mais do que isso, Jorge Simas Oliveira. Vou mandar Otávio Sampaio aqui para a sua casa em muito menos tempo que você levaria para encontrá-lo.
Então não perca tempo. Não perca tempo.
Já vou. E não esqueça que agora só lhe resta um desejo.
Um desejo.
O último, Jorge Simas Oliveira. O último. O último.
Seu Jorge. Seu Jorge.
Hã? Sim, doutor? O que aconteceu? Ela piorou?
Está na mesma. Ainda com febre alta, mas estou fazendo o máximo que posso. Eu desci e já ia subir quando vi o senhor dormindo de mau jeito nesta poltrona. Por que não vai se deitar em seu quarto? Eu chamo se houver qualquer alteração.
Não, doutor. Não. Eu espero aqui.
Nós vamos esperar até de manhã, seu Jorge. Se até então ela não tiver apresentado melhoras, talvez seja melhor transferi-la para um hospital.
Sim. Depois veremos isso.
Eu vou subir.
Nenhum copo com resto de uísque. Gelo. Nada. Ah, não. Eu estou mesmo sofrendo de alucinações. Só pode.
Carlos?
Carlos.
Não me pergunte se eu encontrei o rapaz, Jorge.
Não.
Olha, eu estou cansado. Arrasado. E não achei nada.
Mas, Carlos... Carlos, você procurou pouco.
Pouco? Eu saí daqui a 1 da manhã e já são 4. 4 horas da madrugada, Jorge. Olha, durante 3 horas inteiras, eu andei fuçando tudo quanto é bar, tudo quanto é boate da cidade, procurando por quê um fantasma. Sim, porque o Otávio Sampaio não está em lugar nenhum. Ah, é bem capaz dele nem estar na cidade.
3 horas. 3 horas? Eu dormi durante 3 horas? Mas como é que eu consegui?
Não. Não entendi o que você disse.
Não, deixa pra lá.
E a Marisa, hein?
Na mesma. O médico esteve aqui há pouco falando comigo.
Desgraçado esse Otávio. Mas onde é que essa peste se meteu?
Que vida miserável.
Saúde.
Hã? Quem é você?
Um amigo, Otávio.
Amigo?
Um amigo que conhece a sua desventura e quer ajudá-lo.
Me ajudar? De que jeito, então?
O que foi que aconteceu com você?
Ué, você disse que sabe.
Claro, claro que eu sei.
Exato.
Você está sofrendo apenas de amor. É isso ou não é?
É. Eu fui pedir perdão. Estava arrependido.
Uhum.
Eu ia mesmo mudar de vida. Sim. Porque eu não bebo, eu não gosto de beber. Aí ela... Eu gosto é do jogo, né? Aí ela me expulsou. Disse que não queria mais saber de mim.
Ah, e você acreditou?
Mas é claro que eu acreditei.
Pois fez mal, companheiro. Muito mal. Mulher tem o péssimo costume de dizer exatamente o contrário do que pensa. Você é muito jovem, tem pouca experiência com isso. Se a sua pequena o expulsou, é sinal evidente que ela queria que você ficasse.
Não, isso aí é absurdo.
Lógico, meu caro. Lógica, é lógica. Mulher é assim mesmo. Ela não estava apaixonada por você?
Olha, apaixonada?
Sim, gamada.
Eu acho que tá.
Então está tudo ótimo, está tudo muito bem. Você volta lá, bate na porta, ela aparece e manda você entrar.
Eu?
Não. Primeiro ela se atira no seu pescoço, tremendo de emoção, e diz: finalmente você voltou, meu querido. Vamos, Otávio, vá.
Mas olha aí, agora...
Sim, por que não? Por que não?
São 6 horas da manhã.
E o que tem isso? Quanto maior a encenação, maior é o efeito. Aparecendo às 6 horas da manhã, você diz a ela que passou toda a noite em claro.
E chegando...
Que tem passado todas as noites em claro por sua causa. Isso funciona, meu velho.
E acha mesmo que eu devo ir lá agora?
Mas com certeza, Otávio, claro.
Como é que você sabe o meu nome?
Você disse há pouco. Vamos, homem, levante dessa cadeira e trate de ir bem depressa ao encontro de sua amada. Não a faça esperar mais.
Não adianta. Eu tô vendo, não posso.
Garanto que estará sim completamente sóbrio quando bater na porta da casa dela. Ande, Otávio, não perca mais tempo. Sua namorada pode sentir tanto a sua ausência que pode até adoecer e morrer antes de você chegar lá. Isso não se não for bem depressa.
Marisa morreu.
Por que não, Otávio? Tudo pode acontecer. Tudo.
Como é que você sabe disso tudo, Jorge?
Eu não posso explicar, padre. Apenas tenho consciência que sei. E por isso estou contando. Mas não pergunte como descobri. Não saberia lhe explicar.
E Otávio voltou? Voltou.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.